uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Thank you. Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, o nosso cantinho espiritualista, onde nós abordamos as experiências fora do corpo, os chakras, a aura, vida após a morte, música de qualidade, poesia inspirada e tudo aquilo de bom que nós pudermos trazer aqui para vocês para irradiar alguma coisa boa que possa melhorar a consciência de cada ouvinte, levando em conta que nesse nosso planeta, que é muito bonito, mas abriga uma humanidade muito complicada, rolam muitas coisas pesadas todo dia, muita violência, muita encrenca, seja na rua, seja em casa, muitas crises, seja a crise econômica, seja a crise de identidade, seja a crise de relacionamento, seja que tipo de crise for, esse é um planeta de provas e expiações, nós estamos nele e precisamos arranjar alguns recursos que permitam que nossa travessia pelas águas turbulentas do karma nesse planeta possam se suavizar e a nossa travessia possa ser melhor. Precisamos arranjar alguns recursos que permitam abertura de nossas consciências, seja uma música agradável, uma poesia inspirada, um texto que fale de discernimento, que chame para ponderações profundas da consciência, seja um esclarecimento sobre os mecanismos que regulam as experiências fora do corpo, os mecanismos de funcionamento e ativação dos chakras, ou seja, simplesmente a passagem desse plano para o outro, chamada então de morte, ou a passagem do outro plano para esse, chamada reencarnação ou renascimento carnal. Em suma, precisamos arranjar recursos saudáveis para a melhoria dos nossos pensamentos, nossos sentimentos e energias, para enfrentarmos a barra pesada de viver em meio a tantas coisas pesadas que rolam todos os dias. O programa Viagem Espiritual é uma tentativa de verter algo bom, para que vocês ouvintes possam, pelo menos nesse horário do programa, ter essa abertura, essa fenda entre planos, essa fenda interdimensional, por onde possa passar de outros níveis, energias melhores, sentimentos maiores e ideias maravilhosas que possam inspirar a todos nós na nossa jornada vital aqui pelo plano físico. Como sempre faço, abro o programa com uma música, passei a música Manju, do artista alemão Kamal, o nome do CD Papillon, o CD importado. Semana passada eu passei essa música na volta da vinheta do intervalo e muitos ouvintes ligaram e pediram para passar novamente a canção. Eu atendi os pedidos e abri o programa então com Papillon, a música Manju, do músico Kamal. Kamal, CD Papillon, a música Manju. Manju é uma expressão que vem do sânscrito, significa algo que é belo, que é formoso, mas não no sentido físico de beleza, algo que é formoso espiritualmente, uma coisa bela. Por exemplo, determinado mestre espiritual é dotado de alta sabedoria, essa sabedoria dele é formosa, é bela, isso é Manju. É Manju quando brilha um ser humano, quando a aura dele se expande, quando o coração se abre, quando o amor se propaga. Isto é Manju, uma coisa bela de se ver, né? Quando você olha e repara o brilho dos olhos da pessoa que você gosta, ou o brilho dos olhos dos seus filhos, ou dos seus pais, ou dos seus avós, ou dos seus amigos, quando vocês se encontram, esse brilho dos olhos é formoso, isso é Manju. Ou quando alguém se toca de que desceu para viver na Terra, para ser criativo, expressar alguma coisa legal, não somente para sobreviver, mas também para viver, pensar, criar e expressar algo melhor. Quando alguém se apercebe disso, brilha mais. Isto é Manju. É, esta beleza, esta formosura, como diria o pai Joaquim de Aruanda, lá na Umbanda, isto é formoso, filho. Isto é Manju, em sânscrito, que foi essa bela canção que vocês escutaram. Nós temos aqui na parte técnica dois sujeitos que estão ali, ambos são feios, Evaldo Ribeiro e Tomás. Tomás com uma camisa rosa com fibrazinhas lilás e o Evaldo com a sua famosa camisa cor de mostarda. né? Eu estou fazendo o programa aqui de olhos fechados para não vê-los aqui pelo vidro, porque se eu enxergar os dois, eu perco a inspiração de fazer o programa. Estou ali os meus dois amigos ajudando aqui no programa. Gente, é o seguinte, o Evaldo me pediu, aqui nos bastidores do programa, para eu falar sobre o pessoal que desencarna e fica meio que apegado aqui no plano físico e acaba não passando para o lado de lá. Qual é a explicação disso? E nós também lembramos, aqui nos bastidores, do poema A Águia, que foi feito meses atrás e foi passado aqui na voz do Antônio Viviani. E eu estava com o Evaldo me lembrando do poema, e o Evaldo estava com o MD contendo a gravação do poema, então nós decidimos, vamos passar, porque muitos ouvintes da outra vez perderam, vamos passar o poema A Águia novamente, daqui a pouquinho. E aí dá tempo de vocês pegarem uma fita e gravar. E depois, Evaldo, podemos mandar por e-mail para o pessoal que mandar. Você terminou de mandar aqueles textos por e-mail para todo mundo que escreveu? Conseguiu? Eram muitos, né? Então, daqui a pouquinho a gente passa o texto Águia, tá? Aliás, tem várias informações adicionais aqui. Depois eu passo para vocês. Antes de a gente falar desse pessoal apegado, deixa eu colocar uma coisa. O programa tem dois blocos, se não der nesse pedaço, eu falo no outro. Eu estava conversando com o Evaldo e com o seu Valdemar ainda agora, o diretor da rádio, sobre música, literatura, arte e cultura. Inclusive, não percam nesse sábado agora, às 7 horas da manhã, o programa Mundial e Você, com o seu Valdemar Cilione, que é o diretor da programação da rádio, o programa Mundial e Você, onde ele faz uma entrevista comigo. Então vamos estar às 7 da manhã no sábado, eu e o seu Valdemar, batendo um papo aqui na Rádio Mundial, no programa Mundial e Você, nesse próximo sábado, dia 1º de julho, às 7 horas da manhã, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial. Não perde, porque o programa não vai repetir, ok? Esse sábado agora, 7 da manhã. Eu estava conversando com eles sobre a admiração que eu tenho por grandes poetas, grandes escritores, grandes músicos. E estava contando para eles uma coisa que eu acho legal passar para vocês. Dentro da tradição hindu antiga, não a Índia de hoje que tem bomba atômica, mas aquela Índia onde floresceu a sabedoria dos Vedas, dos Upanishads, do Bhagavad Gita, do Ramayana e de tantos épicos espirituais maravilhosos, existia um conceito ensinado pelos sábios hindus de que Deus, na sua sabedoria, Deus chamado Brahman ou Brahman, não vamos fazer preciosismo, o todo, o supremo, o absoluto, o grande arquiteto do universo, sabendo da dureza das provas daqueles que reencarnam em planetas densos como a Terra, Deus então fez uma invenção maravilhosa, inventou a música. E pediu àqueles seres celestes, que os hindus chamam de devas, que é uma palavra do sânscrito que significa divindades, e que os ocidentais chamam de anjos, pediu a esses seres celestes que inspirassem os homens para que eles captassem uma música celestial cósmica e vertessem em ondas sonoras aqui no plano físico. Esses devas da música, essas divindades, também são chamadas na Índia gandharvas, ou seja, cantores celestes, produtores de músicas celestiais. Então, na verdade, o compositor terrestre, o músico aqui da Terra, tem todo o trabalho de se instruir dentro das notas musicais, dentro das escalas dessas notas, dentro do trabalho que ele precisa ter para ter a capacidade de canalizar alguma coisa que vem. É claro que um músico pode fabricar sua música, inventar sua composição, mas eu não estou falando dessas que são compostas aqui. Eu estou falando daqueles momentos em que um ser humano que tem a habilidade de ser músico capta uma ideia, uma intuição e se sente possuído por uma inspiração que vem do mais alto. Ele mesmo vai falar para você que aquilo não é dele. Veio, ele apenas tem o trabalho de encorpar e verter aquilo no mundo físico. Um poeta inspirado é assim, um escritor inspirado é assim. Então, sabe que as ideias maiores não pertencem a nós, elas vêm. Então, segundo a tradição hindu, esses devas, esses anjos da música, inspiram dos planos mais altos os seres humanos a captarem essas músicas virtuosas e a canalizarem essas músicas para o plano físico. Inspiram os poetas as grandes poemas da alma, inspiram os escritores os grandes escritos, os artistas as grandes obras de arte para embelezar o mundo. Imagine você, então, um mundo sem arte, sem o brilho, sem cor, um mundo sem música, como seria? Como seria um mundo sem poesia? Como seria um mundo sem textos inspirados? Seria apenas textos falando de comer, beber e dormir, copular até morrer, sem nível, sem novos horizontes, apenas a sobrevivência do corpo físico, e a vida seria muito pequena. O valor da vida não está na vida em si, mas naquilo que nós temos a chance de fazer na vida, verter algo bom, alguma coisa especial, algum talento. E aí entram algumas músicas e alguns textos inspirados. Então, determinadas músicas que nós ouvimos, podemos dizer, não é música desse mundo, é música que faz pensar no Supremo, no Absoluto, faz pensar na luz. Então eu quero fazer o trabalho de uma forma que eu possa unificar a música e o poema do Evaldo aqui para a gente fazer esse trabalho, tá? Então eu vou começar o CD, Tomás, CD do Tim Witter, esse de flauta, é um CD novo chamado In Unity, na unidade, do flautista Tim Witter e do tecladista Dave Lord, eles são ingleses. E esse CD é novo. Gente, a primeira música se chama Reverence. É impressionante. A segunda se chama Compaixão. Elas são emendadas, não tem nem diferença da primeira para a segunda música. Eu estava ouvindo com o Evaldo ainda agora, quietinho, de olhos fechados ali no estúdio. É de emocionar. Sabe aquela música que você fala, isso é de curvar a cabeça? Puxa, é da vontade de pensar no Supremo. E ao mesmo tempo que rola uma música dessa, você sabe que nesse mesmo instante, são 19 horas e 16 minutos, é horário do rush na grande cidade de São Paulo, e em outras cidades aí do Brasil também, da América Latina, a correria das pessoas indo para casa ou para a faculdade, sabe, o burburinho das pessoas na rua, ou das pessoas que estão em casa, né, o burburinho, há um burburinho muito grande. Mesmo quando as pessoas estão em silêncio, tem um burburinho mental, Evaldo. A agitação mental, a agitação emocional, sabe, tem o burburinho da garrafa de álcool, do sujeito preso ao vício daquilo, tem o burburinho da droga, do sujeito agarrado, o burburinho do vício X, vício Y, mesmo a pessoa quieta está o burburinho do vício na cabeça dela, o outro que tem o burburinho do vício de vigiar a vida alheia, ou de julgar a conduta dos outros, coisa que é absolutamente medíocre, né? Coisa terrível essa, de tanto prestar atenção na vida alheia, não presta atenção no próprio defeito. É uma das piores coisas que um ser humano pode fazer, é julgar a conduta alheia. Porque você não é a outra pessoa, você não sabe se na condição dela você faria igual. Então a gente tem que estar sempre com a cabeça aberta, abrir a consciência. Quando você vê alguém medíocre, tem sempre uma coisa pior do que você aturar ela. É ser ela. Porque seria pior ainda. Você, pelo menos, ainda tem condição de falar, pô, que mediocridade, deixa eu tentar sair disso. A outra pessoa, com a mediocridade dela, não está nem percebendo que é medíocre. Isso é pior. Então, cuidado. E ao falar isso, eu não estou julgando. É fato. Tá? E cuidado com a mediocridade que você carrega também dentro de si, e eu com a minha. É melhor a gente prestar atenção na gente do que olhar os outros, porque é mais complicado. Então, algumas músicas têm o poder de fazer você curvar a cabeça, esquecer da baixaria que existe aqui, não como fuga da realidade, não, mas ganhando força em outro plano para daqui a pouco enfrentar a realidade daqui. Mas com outra cabeça, outro coração, maravilhado por aquela música que chega. Então, eu quero oferecer para vocês esse poema e essas músicas do CD do Tim Witter e do Dave Lord em Unity. Se puder, grava, porque vale a pena. Eu vou começar pela música do Tim Witter, chama Reverence. Ela está emendada na música Compassion, Reverência e Compaixão, significando que você curva a cabeça e pensa em Deus, e a compaixão do coração aberto. Na sequência, Tomás, eu vou te pedir para colocar o poema O Voo da Águia, tá? E no finalzinho eu te peço para voltar com a música onde você tiver dado a pausa, tá? Que já vai ter dado a hora do intervalo, vai dar certinho o tempo, tá? Então, gente, vocês vão escutar a música do Tim Witter e do Dave Lord em Unity, música para curvar a cabeça. Você vai entender na prática isso que eu falei, música que não é desse mundo, música inspirada pelos devas, pelos anjos, cantores celestes, para melhorar a consciência de nós todos. E o Evaldo está pedindo para avisar, só o programa Viagem Espiritual é que tem esse tipo de música. Vamos lá, Tomás, fecha os olhos em casa, escuta, logo a seguir vamos emendar o poema, logo a seguir fechamos com a música de novo. Vamos lá.
Grande Águia. Autor Evaldo Ribeiro. Você é uma grande águia. O seu espírito é do mundo. A liberdade é o seu destino. Mas você fica aprisionado na gaiola dos egoístas, catando as migalhas que lhe oferecem.
Você não pode viver como um pombo, colhendo da vida só o que restou da fartura alheia. Você tem a capacidade de atravessar as fronteiras. O céu, aparentemente vago, é todo seu. Cada vez que uma águia canta, encanta. Ela não busca ser uma estrela, mas é uma estrela. Ela sabe que o destruidor de sonhos, em essência, é menor que o fracasso de suas vítimas. Pois quem destrói as possibilidades de realização dos outros, agride a face do Criador da vida. Na verdade, está dizendo ao Criador: eu sou fraco, eu sou pequeno, não consigo manifestar o divino. Uma águia sabe que cada decisão a levará ao sucesso, ou poderá lhe revelar o tamanho da sua ilusão. Uma águia se aceita como ave, a grande musa da montanha. A montanha é a sua casa. Uma águia não se julga como gorda, magra, alta, baixa, negra, loura ou qualquer outra definição. Uma águia não se julga como nordestina, japonesa ou de alguma raça que possa valer mais que as outras. A essência dela é a mesma em qualquer parte do planeta. Ela é apenas o que a existência lhe permitiu ser. Uma águia não fica voando sobre a imensidão e criticando quem não pode fazer o mesmo. Porque um elefante derruba uma árvore facilmente, coisa que uma águia não pode fazer. Talvez você esteja dizendo: ah, se eu agora pudesse voar despreocupadamente como uma águia. Mas só ela sabe o esforço que tem de fazer silenciosamente para chegar ao topo do seu próprio limite. Ainda bem que ela não tem o governo para colocar a culpa nele pelos fracassos que a vida traz todo dia. Talvez seja esse o segredo de tanto sucesso nas suas decisões: não ter em quem colocar a culpa. Quando o dia começa a se revelar, despedindo-se da noite, que sabiamente aceita ir, porque logo vai voltar, ela abre as asas como quem diz: obrigado, existência, por mais uma chance de sentir a vida acontecer. Alegremente, ela sai decidida a obter os resultados que deseja, mesmo que o dia esteja chuvoso. Um realizador tem o espírito de águia. Um realizador chora quando cai, antes de sentir o êxtase da vitória. Mas coloca um sorriso largo quando acerta, pois ninguém consegue ser feliz sozinho. Um realizador evita comentar o tombo que o vizinho levou, ajuda o vizinho a se levantar e seguir. O seu instinto é sábio, é silencioso e, às vezes, é barulhento quando a hipocrisia tenta falar mais alto. Um realizador evita carregar rótulos, porque ninguém é menos que essência. O resto é só aparência. Ele sabe que todo mundo merece ser feliz. Ele conhece o valor das pessoas que o rodeiam. Um realizador expressa a excelência através de suas atitudes, tem consciência do seu papel na vida. Ele sabe que o seu maior desafio não é enfrentar as pessoas que estão na plateia vaiando a sua atuação, mas sim enfrentar o medo do fracasso que está calado covardemente dentro de si mesmo. Um realizador faz como Ayrton Senna: olha para frente e acelera fundo, porque a vitória está adiante. Ele não fica discutindo com os adversários. Usa o tempo que tem para chegar ao sonhado objetivo. Um realizador existe naquela criança à beira da praia que faz um lindo castelo usando criatividade e areia. Aquela criança que vai crescer e um dia tornar-se um grande arquiteto e construir um castelo de verdade. Um realizador tem o espírito de águia. O sucesso é o seu destino. Um realizador é uma estrela que desaparece no céu do Brasil, mas logo depois está brincando no céu do Japão. Porque ele sabe aceitar as transformações, sem condenar a escuridão a ser atravessada até o êxtase. Ele sabe que, se ficar estagnado, não chegará ao ápice de sua própria grandeza. Ele brilha e se guarda no tempo da lua, não por submissão, mas por consciência da ação invisível. O vento vem de longe, trazendo o perfume das flores, mas você nem sequer respira o próprio ar. Como é que vai sentir o perfume das flores? Está sempre trancado atrás dos próprios olhos fechados. Deixe a criança em você despertar. Invente brinquedos imaginários e brinque sem apego a eles. Sinta-se uma águia. Fique leve. Deixe o vento levar você. Largue os julgamentos. Eles são pesados demais. Sinta o espírito silencioso da águia movimentando-se e levando você ao topo do que parecia inatingível. Olhando para baixo agora, você vê que os críticos continuam como plateia e você tornou-se o vencedor. Calados, eles seguem na trilha de suas mentes fechadas, um atrás do outro, procurando o nada para observar. Deixe o amor acontecer em você. Que essa sábia força vai lhe revelar as cores da estrada certa. Os realizadores podem navegar sobre as águas, porque são leves de consciência e profundos de essência. Os fracassados flutuam nas próprias lágrimas, porque ficam submersos na tempestade da incompreensão. Deixe a sua águia interna despertar. Veja as cores das flores misturando-se para que o mundo fique mais bonito. Envolva-se. Deixe o seu rio desaparecer no encontro com o mar. E assim, você se descobrirá como o infinito. Você é essa grande águia. Duvide de mim, mas acredite em si mesmo.
Ok, amigos. Olha, eu vou repetir o nome do CD, esse de flauta maravilhoso, Tim Witter e David Lord. O Tim Witter é um flautista inglês, o David Lord, um tecladista americano. O CD se chama In Unity, quer dizer, na unidade, da MG Music, é importado. O texto que vocês leram, que vocês escutaram, desculpe, é um texto chamado A Grande Águia, ele foi escrito pelo nosso colega Evaldo Ribeiro, que está aqui no estúdio, trabalha aqui com a gente na rádio, e foi interpretado pelo locutor Antônio Viviani. Se você quiser receber uma cópia desse texto, basta mandar um e-mail para o seguinte endereço: portadomundo@pop.com.br. Vou repetir: portadomundo@pop.com.br. Esse texto, quando foi apresentado alguns meses atrás aqui no programa, bateu o recorde de pedido de e-mails, superando a marca de 4.600 pessoas que receberam o texto, que ligaram para cá ou mandaram e-mail pedindo o texto. Então, se você quiser receber um e-mail, a partir de amanhã, mande um e-mail para esse endereço, portadomundo@pop.com.br. O Porta do Mundo, tudo junto, arroba, o pop, P-O-P, .com.br, portadomundo@pop.com.br. Mande assim no título do e-mail: eu quero receber o texto A Grande Águia, ou assim, texto A Grande Águia, que aí o Evaldo já está sabendo, tá? E aí mandamos para você por e-mail. E o CD, o Evaldo está até me dizendo, já tem ouvinte ligando para cá, né? O Evaldo está sugerindo ali para fazer um especial com esse CD. Tá bom, eu vou fazer daqui uns 2 ou 3 programas. Eu vou fazer uma viagem agora em julho. E no período que eu estiver viajando, eu vou deixar uma quinta-feira já pronto um especial com esse CD de flauta magnífico. Tu gostou também, né, Tomás? É impressionante a beleza desse trabalho. É muito inspirado mesmo. E nós vamos dar um intervalo agora. Se você quiser ligar para cá, vamos deixar as linhas abertas já agora. 3016-1766, 3016-1767... e 3016-1768. O Evaldo está ali, ele atende o telefone. Quiser comentar sobre o texto, sobre a música, o programa, fala com o Evaldo a partir de agora. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Não para passar perguntas para o ar, só para você querendo falar alguma coisa com o Evaldo, ou sobre o programa, ou para dizer que o Tomás é lindo, ele está pedindo para falar isso, liga para cá, fala com o Evaldo ali nos bastidores. Vamos para o intervalo, já voltamos já já.
Acreditando na vida.
Ok, amigos, estamos voltando aí do intervalo, começando o segundo bloco do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. No primeiro bloco, foi passado o texto do Evaldo Ribeiro na voz do Antônio Viviani, A Grande Águia, O Voo da Grande Águia. Maravilhoso, muita gente está ligando para cá, os telefones estão entupidos aqui de ligação. Obrigado vocês que estão ligando, o Evaldo está muito contente ali. As linhas estão abertas para vocês ligarem, vai tendo paciência porque é muita gente ligando e nós temos 3 linhas abertas, não dá para atender todos ao mesmo tempo. Tocamos também o CD do Tim Witter e do Dave Lord aí na primeira parte com flauta e oportunamente eu vou fazer um especial com esse trabalho. Agora na volta do intervalo, vocês escutaram os mantras do CD Mystic Song of India, volume 2, que eu tinha no programa da semana passada, até tocado um pedacinho e prometido falar dos mantras do Hare Rama, Hare Krishna. Acontece que o Mr. Tomás levou o CD para casa para gravar, copiar para ele. E eu cheguei aqui e falei, cadê o CD para eu fazer o programa? Não estou achando. E aí o primeiro bloco eu acabei fazendo outra coisa, ele só achou agora no intervalo, e aí eu passei para vocês a música, e no programa da semana que vem eu passo, eu explico. Na verdade, o meu propósito é explicar os mantras, e aí eu uso como referência algumas canções para vocês terem a correlação disso com a parte prática. Explico o mantra e logo a seguir passo um para vocês compreenderem o significado, porque o objetivo disso é sempre unificar as informações, ok? Então, semana que vem eu passo o CD para vocês, uma ou duas músicas, enquanto eu vou explicando os mantras. Que foi, Evaldo? Repetiu o e-mail? O e-mail, para quem quiser receber o texto A Grande Águia, do Evaldo Ribeiro, portadomundo@pop.com.br. portadomundo@pop.com.br. Tá? Para receber o texto A Grande Águia, do Evaldo Ribeiro. É o seguinte, o Evaldo me fez uma pergunta muito interessante, e ontem mesmo eu estava explicando isso para um grupo de alunos, num centro espírita aqui em São Paulo, onde eu estou fazendo um curso de desobsessão e autodefesa espiritual, né, com uma aula por mês. Ontem foi a terceira aula desse trabalho. Estava explicando para o pessoal, são cento e poucas pessoas que estão fazendo o curso comigo lá, o seguinte. Recentemente, aqui na rádio, falando das saídas do corpo, eu expliquei um mecanismo das projeções astrais, que era mais ou menos o seguinte. Quando nós vamos dormir, nós arrastamos para dentro do sono os últimos pensamentos que nós dormimos pensando neles. O exemplo disso é um filme intenso que você vê, logo a seguir vai dormir e arrasta para dentro do sono as imagens do filme, pode até sonhar com aquilo. O corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz, ele registra os últimos pensamentos que você dormiu pensando neles, ou os pensamentos mais intensos que você teve durante o dia, e quando o metabolismo cardiorrespiratório relaxa durante o sono, e o padrão das ondas cerebrais desce, de ondas beta para ondas alfa, depois para ondas teta e finalmente ondas delta, que é o sono profundo, os laços energéticos que mantêm o corpo espiritual interpenetrado no corpo físico, quando o metabolismo do corpo físico relaxa, esses laços se abrem e então o corpo espiritual é ejetado de dentro para fora temporariamente, ou melhor, projetado de dentro para fora temporariamente, daí a expressão projeção, projeção astral, projeção espiritual, projeção extrafísica ou projeção da consciência. O corpo espiritual estava dentro, foi projetado de dentro para fora. Então ele paira flutuando acima do corpo físico. Eu expliquei isso há três programas atrás. O que isso tem a ver com a pergunta do Evaldo dos espíritos apegados à Terra? Por que que o corpo espiritual fica flutuando, pairando em cima do corpo, e ele não penetra no plano espiritual, mesmo de forma inconsciente, já que é o seu plano de origem, aonde ele pode buscar energia durante o sono? Pelo motivo muito simples de que o corpo espiritual busca durante o sono aquilo que a pessoa dormiu pensando ou desejando. Neste caso, como a maioria das pessoas dorme pensando nas coisas do dia a dia e nas coisas do plano físico, o corpo astral recebe a sugestão todas as vezes em que a pessoa vai dormir de que é para pensar no plano físico, já que a pessoa dorme pensando no plano físico, nas coisas do aqui e agora. Quando ele se projeta de dentro para fora, ele então paira em cima do corpo físico e às vezes se projeta em ambientes onde ele está acostumado a ir durante o dia, o trabalho, e realiza funções automaticamente de forma sonambúlica, como se fosse um sonâmbulo espiritual. Por quê? Porque ele não ganhou a autossugestão de um outro plano espiritual, e somente do plano físico. Como a pessoa acredita que só existe esse plano aqui, o corpo astral, quando sai do corpo, ele está condicionado que só existe o plano físico. Então é claro que ele paira no plano físico, e não entra no plano espiritual propriamente dito, o plano extrafísico. Qual é o motivo, então, que leva o corpo espiritual de uma pessoa projetada a pairar no plano físico durante o sono, fora do corpo? Os pensamentos imediatistas e relativos somente ao plano físico. Ora, se isso vale para o sono, isso vale também após a morte. uma pessoa passa 60, 70 anos martelando a consciência dela e dizendo para si mesmo: não existe nada além da carne, só existe o plano físico, só existe a matéria. 60 anos martelando aquilo na consciência. O corpo astral dela condiciona de que só existe o corpo físico e o plano físico. Quando a pessoa desencarna e sai do corpo físico definitivamente, o corpo espiritual não adentra o plano extrafísico, permanece nas imediações do plano físico ou perto do corpo, que agora é cadáver, porque se acostumou durante uma vida inteira à vibração somente do plano físico. É essa que é a explicação, Evaldo. A pessoa passa a vida inteira só pensando na parte material. Quando ela desencarna, o corpo astral está na vibração só do plano físico. Então ela tende a ficar apegada ao objeto ao qual ela pensava, no caso o corpo, a família ou o ambiente onde ela estava, ainda atrelada vibratoriamente, vibracionalmente falando, às coisas do plano físico. Então o conselho que eu dou para as pessoas, principalmente na hora de deitar: pensa em algo espiritual. Botou a cabeça no travesseiro, está na hora de pensar que você está entrando em outro mundo, o mundo astral. Da mesma forma que você levanta de manhã, está na hora de pensar no plano físico, trabalhar, estudar, viver a vida humana. Da mesma forma, botou a cabeça no travesseiro para dormir, está na hora de entrar no plano espiritual. Então não fica pensando nas coisas do dia a dia, lembrando do que rolou durante o dia, não. Pense em algo espiritual, leia algo sobre o tema antes de deitar, por exemplo, ou medita ou faz uma prece para pensar em algo maior, para que os últimos pensamentos seus sejam relativos ao plano extrafísico, para forçar o corpo espiritual a ir para outro plano. Se você já faz isso toda noite, quando você desencarnar, o corpo espiritual busca o plano espiritual, porque ele está acostumado, todas as vezes que sai do corpo durante o sono, a buscar o plano espiritual. Se acostumou o bicho a buscar o astral. Fazendo isso, previne você de ficar agarrado após a morte, apegado a ambientes aqui. Faça isso toda noite. Botou a cabeça no travesseiro, pensa no Supremo, pensa no espaço sideral, no Sol, na Lua, mas não pensa na Terra. Não pense em nada daqui. Pense em outros planos, na magnitude da vida, sabe, na existência de uma causa primária, a existência de um mundo espiritual, a existência de consciências extrafísicas, espíritos, a possibilidade de encontrar esses espíritos fora do corpo e aprender um monte de coisa com espíritos elevados, bacanas, a possibilidade de estudar fora do corpo nas universidades astrais enquanto seu corpo dorme, possibilidade de dar um passe em quem precisa enquanto seu corpo está dormindo, sabe, crescer, melhorar e depois retornar para o corpo físico, sabe, com novos horizontes, maneiras novas de ver a vida. Eu aconselho para quem está estudando viagem astral um ótimo livro que saiu pela editora Pensamento, chama-se O Segredo da Alma, da editora Pensamento, do autor americano William Bulman. Todas as livrarias têm O Segredo da Alma, William Bulman, editora Pensamento. O livro é excelente. William Bulman é o autor de um livro anterior também muito bom da editora de ouro, que é o Aventuras Além do Corpo, que está esgotado no momento. Se vocês encontrarem, compre porque vale a pena. Outras dicas de livros também, por exemplo, tem um livro muito bacaninha chamado A Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu, da editora Pensamento. Também da editora Pensamento, o livro Odisseia Astral, da Carol Abe. Tem um livro da editora Mauad, Além do Corpo, do Marco Antônio Coutinho, autor brasileiro. O livro Sanacan, Um Mestre do Além, do Luiz Roberto Matos, autor brasileiro. Os livros Projeção da Consciência e Projeciologia, do grande Valdo Vieira, um dos grandes pesquisadores mundiais das saídas do corpo, com quem eu estudei muitos anos e aprendi muito com ele, isso há muitos anos atrás. Hoje, a maneira como o Valdo e eu trabalhamos nas saídas do corpo é um pouco diferente, né? Mas eu respeito muito o trabalho do Valdo, com quem eu aprendi, só que a minha linha e a minha interpretação das saídas do corpo é diferente da dele. Não significando que a dele é ruim e a minha é boa, pelo contrário, não existe isso. O que eu aconselho vocês, tudo a que eu falo, a que ele fala, é de todos e soma. Não tem nada melhor ou pior. Tenha você sabendo interpretar tudo, somando tudo, pegando a parte boa do Valdo, a minha, dos outros, somando. E ficando com a sua opinião, que é importante. Não segue a minha, do Valdo ou de qualquer um. Tenha a experiência por conta própria e deixa a própria experiência te dizer como é que ela é. E não aquilo que o autor tal falou em tal livro ou no programa de rádio. A experiência é que vai te guiar, agora é claro. Escutando pessoas que também fazem a mesma experiência, isso pode enriquecer a sua experiência. Os meus livros também, você pode encontrar a série de livros Viagem Espiritual. Tem um livro que eu editei pela editora Madras, você acha em qualquer livraria, Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, também sobre saídas do corpo, muito legal. E tem o site do IPPB, que é provavelmente o maior site do país sobre esses temas, se bem que fala de temas variados na parte espiritual, o endereço é www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. Qualquer dúvida, liga no telefone 6163-5381, 6163-5381. Por esses dias, o site esteve fora do ar, teve um problema lá no servidor. E eu não sei se essa altura do campeonato já consertaram. Quando eu saí de casa hoje de tarde, para vir aqui para a rádio, o site ainda não estava no ar. Então, se você tentar acessar o site do ippb.org.br, estiver fora do ar, espera um ou dois dias e tenta de novo, porque o servidor que hospeda o site está com problema, e aí a gente, em breve, vai estar no ar de novo, tá bom? A Thalita de Londrina está ouvindo pela internet. A Thalita, minha amiga, né, que é daqui de São Paulo, que está fazendo a faculdade de medicina em Londrina, está no terceiro ano, escuta sempre o programa pela internet. Thalita, um abração para você, viu? Tá frio aí em Londrina? Deve estar frio, porque aqui em São Paulo está um frio de lascar. Londrina, que é onde é a sede da editora Universalista, que editou a série de livros Viagem Espiritual para mim. Londrina é com a cidade do Paraná, que eu gosto muito. Thalita, um abração para você aí, viu? Tudo de bom para você. E o Evaldo está dizendo que muita gente ligando ali ainda, né, pedindo e-mail para receber o texto da Grande Águia. portadomundo@pop.com.br. portadomundo@pop.com.br. É www, era o site do IPPB que eu ia repetir. Vamos lá, www.ippb.org.br. Telefone 6163-5381. Inclusive, só uma coisinha, até para brincar, mas é sério. Supõe que um de vocês desencarne e fica meio que apegado por aí. Não abriu uma luz, Jesus não apareceu como prometeram, nem o Buda, não apareceu nenhum espírito de luz para te lesar, você ficou preso no plano físico. Já que você ficou invisível e atravessa a parede, olha só essa, Tomás. Ao invés de ficar apegado na família e fazendo obsessão com os outros, aproveita que agora você pode entrar em todos os lugares e ninguém te vê, vai assistir tudo quanto é filme novo de graça. Entra no cinema, assiste o filme. Vai pro teatro, assiste uma peça que você quis assistir. Você sempre quis, por exemplo, Tomás, sempre quis ir para um cruzeiro, nunca tive dinheiro, um cruzeiro marítimo. Agora você desencarnou, entra, senta na cadeira do navio e ninguém te vê, ele fica pegando o sol, as ondas do mar durante 6 meses, esquecendo da vida que passou. Quer dizer, já que os caras ficam apegados, por que não fica apegado criativamente? Vai fazer, vai estudar, vai para a biblioteca ficar lendo lá. Tem tempo, já que tá apegado. Não sei porque fica fazendo obsessão, agarrada aí nos outros. Vai se soltar, cara. Vocês que estão desencarnados ouvindo o programa, vai assistir uma peça de teatro, vai pro cinema, pô, vai fazer um cruzeiro marítimo, sei lá, enquanto uma desencarnada vai namorar. Não vai ficar fazendo obsessão grudada aí na sua casa ou em alguém. Vai caminhar, né? Vai dar uma flutuadinha. Uma hora alguém melhor aparece e te dá um empurrãozinho pro outro lado. Sei lá, você tá, de repente, tá ali no cruzeiro marítimo, aparece Jesus e te leva. Aí você fala, pô, Jesus, a praia tá tão boa, tem uma praia melhor que eu vou te levar. E daí vai. Tá bom? Se você ficar apegado por aí, pelo menos faça algo bom com esse apego. Já estamos no horário, Tomás? Você adiantou o relógio. Então tá bom. Faz de novo. Bom, o que eu posso fazer? O programa só tem uma hora. Gente, estamos aí em cima da hora. Obrigado aí pela audiência de vocês. Quinta-feira que vem a gente tá aí novamente às 19 horas, tá bom? Um abração para vocês. Vamos terminar com a Manju, de novo do Kamal. Então tá, até mais, pessoal. Thank you.
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.